Bezrat Hashem, daf Yutet Adar Jeruvin. Estamos daf Yutet Amudalef, daf Yutet na frente, a primeira linha da Amara, Bima Ben Elazar. No meio de vários ensinamentos de Bima Ben Elazar. Fala Amara da Amara, Rabirmia Ben Elazar. Boure, vamos ver. Shelok Midat HaKadosh Baruch Hu Midat Basar Vadam. Que Hashem não se comporta com as pessoas assim como as pessoas se comportam com as pessoas. Midat Basar Vadam, as pessoas se comportam. Mitchayev Adam Arigal Amalchut. Se uma pessoa foi condenada à morte para o rei, Matilino Hakal Tochpiv, coloca uma madeira na boca dessa pessoa para ele não amaldiçoar o rei que deixou ele Kalele Tamelech, para ele não amaldiçoar o rei que condenou ele à morte. Midat HaKadosh Baruch Hu, porém, com relação a Hashem é diferente, Leavdil. Adam Mitchayev Arigal Amakom. Se a pessoa foi condenada à morte no tribunal rabínico, Shotek, ele fica quieto. Shneimar lechado miateilá, como você cita aqui para você, Hashem, as pessoas vão ficar quietas. Velod, e não só isso, é Hashem Shabeach. Não só isso que a pessoa sim fica quieta, ele também, ele louva Hashem. Shneimar teilá, como você cita lechá, para Hashem, do miateilá, a pessoa vai ficar quieta e vai louvar Hashem. Velod, e não só isso, ela se domelou, parece para essa pessoa que foi condenada à morte, que ilo makriv korban, como se estivesse sacrificando um sacrifício para Hashem. Shneimar, como se cita na Torá, olecha yeshulam neder, é a continuação desse primeiro passuk, lecha do miateilá, olecha yeshulam neder, que para você vai ser pago o sacrifício, a promessa. A pessoa sente que está pagando uma promessa, um sacrifício para Hashem. Continua, Hainu de Amar Rabbi Yehoshua ben Levi. Isso vai junto com o que Rabbi Yehoshua ben Levi falou. Mais dichtivo, o que se cita no passuk? Ovre be'emek habacha, mayar yeshitu, gam berachot yateh moreh. O que significa esse passuk? A Gemara vai explicar palavra por palavra. Ovre, as pessoas que passam, não significa passar. Elo ben Adam she'ovrin al retunosh el HaKadosh Baruch Hu. São pessoas que transgridem as mitzvot de Hashem. O que acontece com essas pessoas? Emek significa emek, um lugar profundo, shema'amikin la'em geinam, que colocam ele num lugar profundo dos infernos, para ele sofrer mais. Lo aleno. Habacha, que significa habacha, shebochin umoridin ma'ot, que lá ele chora e suplica para Hashem. Que maya shelshitin, como se fosse essa fonte, essa transferência de líquidos que tem no shitin. Shitin é um lugar embaixo do altar, do mizbeach, no Beit HaMikdash, que os kohanim jogam vinho em uns furos que tem no altar, no Mizbeach. Esses vinho eles passam por um buraco que tem no chão do Beit HaMikdash, que são chamados Shitim. Essas pessoas que estão chorando como esse vinho que passa pelos Shitim, ou seja, essas lágrimas dessas pessoas são como fossem o vinho dos sacrifícios. Gam berachot yateh moreh, que significa isso? Que eles também abençoam o moreh é Hashem. Shematzdikina lemetadim, que eles apoiam, eles aceitam com alegria o castigo deles, eles sentem que eles merecem isso. Veomrim, eles falam, Lefanav, Lefne Hashem, Ribonoshlam, Rei do Universo, Yafedanta, você me julgou bem, Yafezakita, você inocentou os tzadikim bem, Yaferriavta, você culpou os Rechaim corretamente, Veafetikanta Geinam, Larechaim, e você também preparou o Geinam, os infernos, adequadamente para os Rechaim, para os perversos. Gan Eden la Tzadikim, também você fez o Gan Eden para os justos receberem as recompensas deles lá. Então, o que a gente vê daqui do ensinamento de Rabbi Yehoshua ben Levi? Assim como a gente viu anteriormente o ensinamento de Rabbi Ben Elazar, que os Rechaim, quando eles são culpados, eles fazem tshuva, eles louvam a Hashem. Assim também as pessoas no Geinam, nos infernos, também louvam a Hashem. Pergunta-me a ele, será que isso é verdade, que as pessoas nos infernos louvam a Hashem? Ve'amar Rabbi Shimon ben Lakish, falou Rabbi Shimon ben Lakish, Rechaim afiu al pitcho shel Geinam, enam chozrim b'tshuva. Os Rechaim, os perversos, não fazem tshuva, mesmo na porta dos infernos. Uma contradição. Shemar v'yitzeu ur'u b'pigrei anashim ha'poshim bi. Saiam e vejam os cadáveres das pessoas que se rebelam contra mim. Shepashu, lo neemar, não tem sido os cadáveres das pessoas que se rebelaram contra mim. Ela haposhim, Hashem falou, as pessoas que estão se rebelando agora, mesmo depois do falecimento, o que significa isso? Sheposhim veolchim leolam, que para sempre eles se rebelam contra Hashem. A gente vê que mesmo nos infernos, esses rechaim se rebelam contra Hashem. Fala na loucacha, não está difícil da contradição. Rabi Poshe Israel, Rabi Poshe Obdei Kohavim. Responde a Gemara, com relação a pessoas ruins do povo de Israel, eles fazem tshuva nos infernos. Eles também recebem o condenamento deles, a morte e também com alegria. Rabi Poshe Obdei Kohavim, porém com relação a pessoas ruins e perversas dos Goim, eles não fazem tshuva nunca mais. Mesmo nos infernos, eles não fazem tshuva. Na Mistabra faz sentido essa resposta de Mken Kasha Adirish Lakish Adirish Lakish. Porque se não tivesse essa resposta, teria uma contradição de Adirish Lakish com ele próprio, de Amar Adirish Lakish. Foi Adirish Lakish. Poshe Israel en Ura Geinam Sholetet Baem. Com relação a pessoas perversas do povo de Israel, o fogo dos infernos não atinge eles, não afeta eles. Como se sabe isso? Kalvachom Mimizer Be'achazav. É uma dedução do que acontece com relação ao altar, o Mizbeach de ouro. O Mizbeach HaZahav estava no Eichar, na sala sagrada do Beit HaMikdash, e lá se fazia o Ktoret, o incenso sagrado. O que você aprende disso? Mas Mizbeach HaZahav, do mesmo jeito que o Mizbeach HaZahav, She'en Alav Elakeov Dinar Zahav, que só tem um revestimento fino, como uma moeda de ouro, Amad Kama Shanim Veloshata Bo Ha'ur, o fogo dos incensos não consumiu esse ouro. Poxa, Israel, com relação a pessoas ruins do povo de Israel, que são muito melhores do que o Mizbeach HaZahav Shemele'im Mitzvot Karimon, que estão cheios de mitzvot como a Romã, que está cheia de caroços. Shenemar, como isso é escrito no Shir HaShirim, que é Fela Karimon Lakatech, que significa isso, e Amar Ishlakish, Altik Lakatech, escrito com relação ao povo de Israel, ela é Katech. Shafido Rekanin Shebach Mele'im Mitzvot Karimon, que Fela Karimon Lakatech, significa que as pessoas vazias do povo de Israel são como a Romã, cheia de caroços, cheia de mitzvot. Então, com certeza, os Poshe Israel, as pessoas ruins do povo de Israel, são mais elevados do que o Mizbeach HaZahav, do que o altar de ouro. E o fogo dos infernos não vai atingir os Poshe Israel, assim como o fogo do Mizbeach HaZahav não atinge ele. As mitzvot é como se fosse o ouro, Anechemadim Mizahav. As mitzvot são mais importantes do que o ouro. Então, com certeza, que as mitzvot vão defender os Poshe Israel do fogo dos Geinam. E anteriormente a gente falou no Pasuk Baitsu, Rubi Pigra, Nashima Poshim Bi, a continuação do Pasuk, em que eles estão sofrendo nos infernos. Então a gente vê que essas pessoas sim sofrem nos infernos, não podem ser que eles são Yehudim. Essas pessoas, a Poshim Bi, que continuam se rebelando contra Hashem mesmo depois da morte deles, não podem ser Yehudim. Então isso reforça o que a gente viu, que é só com relação a Goim isso está escrito, que eles não fazem tshuva com relação a pessoas do povo de Israel, mesmo pessoas perversas do povo de Israel fazem tshuva nos infernos. Pergunta agora, ela adictiva o vrebe mekabacha. A gente viu que esse passuco anteriormente é o vrebe mekabacha, maiane shitu, gambere achote atemore, que os yodim fazem tshuva quando eles recebem os castigos deles. Mas é tudo o vrebe mekabacha. A gente viu anteriormente que eles estão profundos nos infernos, aparentemente estão sofrendo no inferno profundo. Uma contradição do que Reshtikish falou, que os Reshaim não sofrem nos infernos se eles são yodim. Responde a Mora, Aude Mechai Vehai Shata Begeinam. Beate Avraham Avinu, o Masek Leu Mekabeleum. Responde a Mora, isso que se trata de Ovrebe Mekabachá é um certo momento, um período de tempo curto que a pessoa tem que sofrer nos infernos, é um sofrimento mínimo, e depois vem Avraham Avinu e salva ele dos infernos. Então, Ovrebe Mekabachá significa esse momento que essas pessoas, o povo de Deus, estão sofrendo nos infernos. Para tem uma exceção, a regra Avraham Avinu não salva uma pessoa que fez uma relação proibida com uma goiá, que a pele do órgão da reprodução dele, do Brit Milá dele, cobre a coroa do Brit Milá, e Avraham Avinu não reconhece que ele é Yehudi e não salva ele daquele momento nos infernos, ele acaba recebendo todo o castigo dele nos infernos, lo além. Perguntou Rav Kahana, Hashad Amarta Poshim de Pashe Veazli, agora que você falou com relação àquele passuco. Para as pessoas saírem, Vaitsu, Rubi, Pigriá, Nashima, Poshim, Bi, saiam e vejam os cadáveres das pessoas que ainda se rebelam contra mim, fala Hashem. E a gente falou que se trata com relação a Goim, que com os Yehudim eles sim fazem tshuva. De Pashe Veazli, você vê que eles estão se rebelando ainda, depois do falecimento deles. Ela meata, se é assim, dirtiva motziva amale. Isso que é escrito no Passu, que Hashem tira o povo de Israel e salva o povo de Israel do Egito, de Masik ve de Mapikum, Se trata que ainda está tirando o povo de Israel do Egito? O povo de Israel já saiu do Egito? Ela diz, ah, sei que veio. Se trata que no passado Hashem salvou o povo de Israel do Egito. Mesmo que tenha sido na linguagem de presente, mas se trata ao passado. A Hinam, assim também com relação a Raposhim Bide, Pashim, se trata que eles já se rebelaram contra Hashem. Mas eles já fizeram tshuva. Conforme essa conclusão de Rav Kahana, a Gemara muda. A Gemara falou com relação a Goim, que eles não fazem tshuva, isso muda agora. Raposhim Bide significa que eles se rebelaram contra Hashem, mas fazem tshuva também, mesmo os Goim fazem tshuva. Se é assim, aparentemente, a Gemara também muda com relação ao estudo de Reish Lakish, com relação a todos os Yehudim. Reish Lakish fala um Kal Vachomer, que o fogo do Geinam, dos infernos, não afeta os Yehudim, e aparentemente não precisa que Avraham Avinu venha salvar o Yehudi dos infernos, porque o que ele não está sofrendo nos infernos. Isso fala aqui a Gemara. Continua, Vamara Birmia Ben Elazar, falou o sábio, Shloshap Tachim Yesh La Geinam. Tem três portas para os infernos. Echad Bamidbar, um no deserto, Vechad Bayam, um no oceano, Vechad Birushalayim e um em Yerushalayim. Bamidbar dirtiv, com relação ao deserto, Veduem, Vechola Shelaem, Chaim Sheola. Com relação àquela congregação de Korach, depois que eles foram engolidos no meio do deserto, está escrito Veduem, Vechola Shelaem, Chaim Sheola. Eles desceram até os infernos profundos, eles, as famílias deles e os bens deles. Aqui a gente vê que tem uma porta dos infernos, no deserto, essa porta se abriu e engoliu Korach e as pessoas da sua congregação. Bayam dirtiv, com relação ao oceano, está escrito Mi beten sheol shivati shamata kuli. Com relação a Yonah, Navi, Yonah, o profeta que estava na barriga do peixe, ele falou Mi beten sheol shivati, eu rezei para você da barriga dos infernos, aparentemente a barriga do peixe, mas aqui fala que você está na entrada dos infernos. Shivati, eu chamei você, chamata Kuli, você me salvou de lá, daqui a gente vê que tinha uma porta dos infernos, lá onde Yonanavi estava, no meio do oceano. Bi Yerushalayim, devido com relação a Yerushalayim, tem sido no Pasuk, Neuma Hashem Asher Ur lo Betzion, Betanur lo Yerushalayim. Essas são as palavras de Hashem, que tem fogo em Tzion, e tem um forno em Yerushalayim. O que significa isso? Betanur de Beira Bishmael, falou o sábio, Asher Ur lo Betzion, Zugeinam. Ur, esse fogo em Tzion é o inferno, Vetanur lo Birushalayim, esse forno em Yerushalayim, Zupitrash el Ginam, é a porta do inferno, que é o forno que tem em Yerushalayim. Que a gente tem uma porta do inferno em Yerushalayim também. Pergunta para Betuleika, não tem outra porta? Vehamara be Medion, Amara Bishua ben Levi, Vehamrila, tem quem fala diferente, Tadaraba bar Medion, Bedebeira Biuchan ben Zakai, da Yeshivat de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Shtet marot yesh begei ben hinam. Tem duas palmeiras, uma chamada gei ben hinom. Veole asham e benem. Tem fumaça que sai de entre essas palmeiras. Vezu e shashanim, isso que ensinamos, sinear a bazer ksherot. Isso tem uma braita que os lulavim dessas palmeiras, desse rara bazer, dessa montanha de ferro, são válidos para mitzvah de lulav em Sukkot. Mesmo que tem poucas folhas, fala essa braita, uma vez que uma folha chega até o começo da outra folha, mesmo que sejam folhas curtas, é um lulav válido. Esses lulavim são lulavim que saem dessas palmeiras que tem nesse lugar chamado Gei Ben Hinnom. Vezui Pitrash El Geinam, e nesse lugar tem uma porta do Geinam. Então pergunta como é, tem outra porta, fora em Yerushalayim também tem nesse lugar Gei Ben Hinnom. Fala minha Dilma ainda de Yerushalayim. Responde a Gemara, não, uma vez que Gei Ben Hinnom é um lugar perto de Yerushalayim, isso que o Tzayu pensou em falar, que tem uma porta em Yerushalayim. Não é uma quarta porta. Continua, Amara Bishua ben Levi, falou de Bishua ben Levi, Shiva Shemot Yesh Lageinam. O Geinam, os infernos, tem sete nomes. Ve'eluhen Sheol. Sheol é um lugar profundo. Ve'avadon é um lugar de pessoas perdidas. O Ber Shachat é um túmulo. O Bor Sheol é um lugar de águas ferventes. Ve'tita Yaven é um lugar de areia movediça, que a pessoa está presa lá no além do Betzalma, mas é um lugar escuro e sombrio. Ve'eretz atachtit, e a terra subterrânea. Agora eu quero trazer as provas que o Geinom se chama assim. Sheol, lugar profundo, derretido, como disse assim, mi beter sheol shivat e shamata koli. Como Yonah Navi falou, que eu chamei você Hashem, da entrada do Geinom chamado Sheol. Avadon, um lugar de pessoas perdidas, um lugar perdido, dertiv, como é escrito no Pasuk, Aisubarba Kemer Hasdecha. Alguém vai mencionar as virtudes de Hashem no túmulo, Emunat Rabba Avadon, vai mencionar a fé de Hashem nos infernos chamados Avadon, daqui a gente vê que os infernos são chamados de Avadon, Be'er Shachat, um túmulo, como está escrito, que Lota Azor Nafshi Lishol, David Melech fala, eu tenho confiança em você, Hashem, você não vai me abandonar para ir para os infernos, Lot Iten Hasidecha Lirot Shachat, você não vai me levar nos infernos. A gente vê que Shachat é um apelido dos infernos também. O Bor Sheon Vetita Yaven, esses dois nomes, Bor Sheon é um lugar que tem águas ferventes, Vetita Yaven é um lugar que tem areia movediça, que a pessoa está presa lá, Dirtiv, como está escrito, Veia Lenin e Bor Sheon, Mitita Yaven. David Mina fala que Hashem salvou ele dos infernos, chamou ele dos infernos desses dois nomes. Vetzalmavet, um lugar escuro e sombrio, Dirtiv, como está escrito, Yoshve Hoshech Vetzalmavet. Como está escrito, as pessoas que estão sentadas nos infernos, num lugar escuro e sombrio, que a gente vê que os infernos são chamados de Tzalmavet. Veres Tartit, a terra subterrânea, Gumaram. É uma tradição que temos que assim se chama o Geinom. Eretz Tartit, a terra subterrânea. Tosfot pergunta que sim, está escrito que o Geinom se chama Tartit. Várias vezes no livro de Ezequiel. Então, o Tosfot aqui lê diferente essa Gumará, Eretz Tartit. É um outro nome que não está mencionado em nenhum lugar. Com relação a isso, está escrito Eretz Tartit, no livro de Ezequiel, se trata dos infernos referentes aos Goim e não os infernos referentes aos Yehudim. Parecem duas partes do inferno. Continua a Gemara. Vetu Leika não tem nenhum outro nome dos infernos. Verha Eika Geinam. Geinam é outro nome dos infernos. Responde a Gemara, não. Geinam não é um nome, é só uma descrição. Geisha Amuka Shakol Yoredla Aleskechinam. Se trata de um lugar profundo que todos que vão lá, eles vão por causa de relações proibidas. Eskechinam significa relações proibidas, que normalmente se trata de parentes da pessoa, que estão próximos à pessoa, e lo aleno é um pecado que vem sem dificuldade. Continua a maravilha, tafte. O Guinéu é chamado de tafte. Dirtiu, como é escrito, kiaruch meetmol tafte. Com relação a Sanherif, rei da Assíria, está escrito que o tafte, que é os infernos, estão preparados de antemão para receber Sanherif. A gente vê que tafte é um dos nomes dos infernos. Lá também uma descrição dos infernos. Toda pessoa que vai atrás do Etzerará dele, ele acaba caindo nos infernos. Não, um nome é uma descrição. Fala primeiro Gan Eden. Com relação ao Gan Eden agora, Amar Esh Lakish. Os sábios falaram que o Gan Eden tem uma porta só, aparentemente. A gente não sabe aonde é o Gan Eden. Em Beret Israel, se o Gan Eden é na terra de Israel, Bet She'an Pitro, a porta do Gan Eden é em Bet She'an, que em Bet-Shan tem frutas muito doces. Vem da Arávia, e se o Gan Eden é na Arávia, Bet-Garen Pitro, a porta dele é em Bet-Garen, que também tem frutas muito doces, isso demonstra a brachá do lugar que o Gan Eden está lá. Vem Ben-Anarot, se é fora da terra de Israel, entre dois rios, Dumaskin Pitro, Dumaskin é a porta dele, que lá também tem frutas muito doces. Bebavê, se o Gan Eden é na Babilônia, Abai Mishtabach Bepir de Me'avar Yemina, Abai louvava muitas frutas de Me'avar Yemina, que é um lugar perto do rio Eufrates. Então lá seria a porta do Gan Eden, conforme Abai. Rava Mishtabach Bepir de Arpane, Rava elogiava muito as frutas de Arpane, uma cidade da Babilônia. Então conforme Rava, as portas do Gan Eden estão nessa cidade da Babilônia, se o Gan Eden é na Babilônia. Continua agora o Benen, que é Loshter Evakot, voltando à nossa Mishnah. Nossa Mishnah falou com relação a um poço, que é um lixo terri, como a pessoa pode tirar água de lá para a rua em Shabbat. Então temos uma situação de fazer passebiraot, cantos em volta desse poço, fazendo tudo esse recinto, um lixo terri só, um recinto privado só, como se fosse uma casa, a pessoa pode carregar do poço para dentro desse quadrado em volta do poço. E a Mishnah falou, tem um limite para esse rompimento, essa distância entre os cantos de Shterevakot, dois grupos de animais. Já vimos que é um machloket, Rabi Yudai e Rabi Meir, quantos animais tem em cada grupo. A gente vê isso melhor nessa Gemara. E a Mishnah falou que esses animais têm que estar presos e não soltos. Se eles estão presos, a distância entre eles é menor, isso dificulta mais a Alaha. Não pode estar aberto demais. Fala na Pshita, com certeza, se eles estão presos, eles não estão soltos. Quem vai entrar na lei de Kshurotavun, Anayadinam de lavo mutarot. Se a gente sabe que eles têm que estar amarrados, com certeza eles não podem estar soltos. Por que a Mishnah falou que eles estão amarrados e não soltos? Fala normal do tema, podemos pensar diferente. Kshurot, que é kshurot. Isso significa que estão amarrados. Não é literalmente amarrados, significa que eles estão juntos, como se fossem amarrados. Avalmamashko, mas não tem que estar amarrados na prática. Kamashmalan, velomutarot, isso a Mishnah ia falar. Que eles não estão soltos, tem que estar literalmente amarrados para eles estarem mais perto um do outro. Continua a Gemara, Had Nichneset Vahat Yotzet. Um grupo desses animais está entrando e um grupo desses animais está saindo. Assim a gente calcula a distância dos cantos, como a gente já viu anteriormente a explicação na Mishnah. É um espaço maior, isso vai falar que a Gemara Tana, Rivka Nichneset Vahat Yotzet. Fala que a Braita, um grupo está entrando e um grupo está saindo desse quadrado. Assim a gente mede essa distância entre os cantos. Não significa que um animal está entrando e um animal está saindo. Isso fala que a Braita, um grupo está entrando e um grupo está saindo. Não pode ser que um animal está entrando e um animal está saindo. A gente já viu que os animais têm que estar amarrados. Eles estão amarrados sempre em uma direção só. Continua a Braita, a Braita, Kavaroshá Virubashel Pará. Vimos na Mishnah que tem uma área mínima para esse recinto em volta desse poço. Não pode ser menor do que a largura para um animal colocar a sua cabeça e a maioria do seu corpo dentro desse quadrado. Já vimos o motivo de na Mishnah. Para que a Braita Tandurabanan Kamarosha Virubashel Pará. Quanto mede a cabeça e um corpo de uma vaca ou um boi? Shte Amot. São dois Amot, um metro. Vekamal Viashel Pará. E quanto mede a largura, a espessura do corpo da Pará, da vaca ou do boi? Amá Veshneshlish Amá. É uma Amá, meio metro Veshneshlish Amá. E dois terços de uma Amá. A gente precisa dessa largura do corpo do animal para saber qual é a distância entre os cantos desses passebirot. Como já vimos que, conforme a Bimia, tem que ter três animais em cada grupo. São seis animais no total. A gente tira as medidas na frente, conforme a Bimia dá. Tem quatro animais em cada levacá, em cada grupo desses animais. Para agora, viramos a página Sheen, que é ser de ver a Bimia. Conforme a Bimia, uma vez que tem seis bois, dois grupos de três e cada boi tem uma largura de seu corpo de uma amá e dois terços de uma amá, vezes seis, vai ser dez amot. Isso fala aqui Rabi Meir. Rabi Udá, homem, conforme Rabi Udá, que shloje esre amá, o que arba esre amá. Conforme Rabi Udá, que tem quatro bois em cada grupo, então são quatro mais quatro, que seria são oito, vezes um amá, ponto dois terços de uma amá, que entre 13 amot e 14 amot é exatamente 13 amot e um terço de uma amá, como a gente já vê na frente. Pergunta como era que é esse? Por que Rabi Meir falou que é mais ou menos 10 amot? É exatamente 10 amot, tá? Esse Ravian são 6 animais, cada um com uma amá. E 2 terços de uma amá de espessura, de largura de corpo, são 10 amot. Resposta, Mishum Debai Limit na Seifa, a Breda que ensinar a Seifa a continuação, que Shlojestre, que é mais ou menos 13 amot que foi a Biudá, também falou que é mais ou menos 10 amot que foi a Bimeir, mesmo que é exato. Falou assim de passagem para combinar as duas linguagens. Pergunta que Shloshestre. É mais ou menos 13 amot que foi a Biudá? É 13 amot e um terço de uma amá. Tveavel é mais do que 13 amot. Resposta. Mishum debai lemitne que é albaestre. A Breda quer ensinar que é mais ou menos 14 amot. Então falou também que é mais ou menos 13 amot, isso fica menos do que 13 amot. De passagem, que é menos que 14 amot, também falou que Shloshestre é quase 13 amot, mesmo que é mais. Pergunta que Arbaestre é quase 14 amot? Alô, Ávia, não é quase 14 amot, é 13 amot. E um terço de uma amá? Amaraf papa yeterot a Shloshestre. Venam Magyo da Arbaestra, não significa que é quase 14, significa que está entre 14 e 13. Ou seja, 13 amot e um terço de uma amá. Continua a amar a fafa da fapa. Bebor Shmone, voltando àquela discussão de Rabi Yudá e Rabi Meir na nossa Mishnah. Rabi Yudá falou que é suficiente 4 cantos de madeira para fazer esse espacê birota, esse recinto em volta desse poço e poder carregar do poço para esse recinto em volta. Não tem que colocar madeiras no meio dessas laterais, entre um canto e outro. Rabi Meir discutiu, Rabi Meir falou que tem que colocar sim uma madeira entre os cantos para diminuir a distância entre os cantos. Rabi Papa vai explicar essa machloket. Amar Rabi Papa, falou Rabi Papa. Bebor Shmone, se esse poço tem 8 amol de diâmetro, de kule amoloplig de loba inam pshutin, todos concordam que não tem que colocar essa madeira entre os cantos, porque a gente já sabe que entre o poço e a lateral desse quadrado tem que ter 2 amol. A área para colocar também a cabeça do animal lá e a maioria do corpo do animal, como a gente já viu. Então para cada lado vai ter 2 amol. Somando aqui esses 8 amol de diâmetro desse poço, mais 4 amot, que são 2 de cada lado, vai ter 10 amot entre um lado e outro lado. Uma vez que cada canto desse espaço birol tem uma amá para cada lado desse canto, então a distância entre os cantos vai ser menos do que 10 amot. Se é menos do que 10 amot, mesmo o Rabi Meir falar que não tem problema, não tem que colocar essa madeira entre os cantos. Continua Rav Papa. Bebor Shtemestre, se é um buraco, um poço que tem um diâmetro de 12 amot ou mais, de kula amaloplig de bainan pshutin. Mesmo Rabi Yehuda concorda que tem que sim colocar essa madeira reta entre os cantos. Por quê? Porque se a gente somar esses 12 amot de diâmetro desse poço, mais 2 amot para cada lado, entre o poço e a lateral, para caber a maioria do corpo do animal e a cabeça do animal, então somamos aqui 16 amot entre um lado e outro. Se a gente pegar uma amá que esse canto está cobrindo, vai sobrar 14 amot de distância entre um canto e outro canto. Vai ser um problema, vai ser mais do que 13 amot e um terço de uma amá. Mesmo com a família Biudá é um problema, aí você tem que colocar uma madeira no meio entre os cantos. Tu qual é a machloket entre Rabi Yehuda e Rabi Meir? Falando aqui, pligi mishmone ad 12. A machloket é se o poço tem um diâmetro de 8 amot até 12 amot. Aí tem uma machloket, conforme Rabi Meir tem que colocar uma madeira entre os cantos, porque não pode ter um rompimento maior do que 10 amot, conforme Rabi Meir. Conforme Rabi Yehuda não tem que colocar essa madeira entre os cantos, porque não tem mais do que 13 amot e um terço de mamá entre os cantos. Não tem problema. Continua. Rabi Meir, Bainam Pshutin, Rabi Yehuda, Bainam Pshutin, conforme Rabi Meir tem que colocar essas madeiras retas entre os cantos, conforme Rabi Yehuda não tem que colocar, como já vimos anteriormente. Pergunta-me na Rav Papa, mas Kamash Malan, o que Rav Papa vem ensinar pra gente? Tanina, a Mishnah já falou isso, conforme Rabi Meir não pode ter um espaço de 10 amot entre os cantos, se não tem que colocar uma madeira no meio, conforme Rabi Yehuda pode ter uma distância entre os cantos de 13 amot, um terço de uma amá. Responde-me na Rav Papa, Breite Loshmiale. Rav Papa não tinha ouvido essa braita que a gente viu anteriormente, que a cabeça do animal e a maioria do corpo do animal mede 2 amot e a largura do corpo do animal mede 1 amá e 2 sextos de 1 amá. Ele não sabia esses valores, então ele estava ensinando esses ensinamentos para ensinar para a gente esses valores. Ele ensinou como a braita falou, que são esses valores da largura do animal e da cabeça do animal e a maioria do corpo do animal para calcular qual vai ser a machloket Rabi Meir e Rabi Yehuda. Fala, Gemara. Arich yotel batel chitzat chatzer shivsha. Sima. São 6 palavras que a gente vai ter para lembrar das 6 perguntas que a Abaye vai perguntar para a Rabba com relação à nossa Mishnah. Fala, Gemara. Ba minei Abaye mirabba. Abaye perguntou para a Rabba. Herich bedium din keshur pshutin Rabi Meir mal. Conforme Rabi Meir, num caso que a pessoa sempre tem que colocar uma madeira entre os cantos para diminuir o espaço entre os cantos desse espaço biraot. Se a pessoa, em vez de colocar uma madeira reta, ele alargou esses cantos, será que é válido ou não é válido? Amar Lei falou, Rabatanitu, a nossa Mishnah responde isso. Bilvat Shiera Bebe Passim. A nossa Mishnah falou qual é a área máxima que pode ter em volta desse poço. Conforme Rahamim, é ilimitado. Conforme Rabi Yehuda tem um limite, a gente vai ver. O Bilvat Shiera Bebe Passim, com a condição que a pessoa vai fechar com passim, com madeiras entre os cantos, para poder diminuir o espaço entre os cantos. Ou seja, a pessoa pode aumentar bastante essa área dos passim biraot, com a condição que ele vai fechar um pouco para não ter uma distância entre o canto e outra madeira, com família bem maior do que 10 amot, 5 metros, com família Bilvat, maior do que 13 amot e um terço de uma amá. O que a gente vê daqui? Mas lá, como se trata a nossa Mishnah? O Bilvat Shiera Bebe Passim, Lav Demarich Bedium Din. Não é verdade que se trata que a pessoa está alargando os cantos? O Bilvat Shiera Bebe Passim significa aumentar os passim, que são os cantos? O que a gente vê que pode aumentar os cantos, não precisa colocar uma madeira entre os cantos. Falando, alô, não tem uma prova, talvez não. De mafish, ve'avi pshutim, se ele vê que ele aumentou o número dos pshutim, das madeiras retas, entre os cantos, não tem uma prova daqui. O conceito aqui é, será que Rabi Meir só falou que vale se a pessoa colocou uma madeira entre os cantos, que aí tem uma sinalização maior, está mais visível esse canto, ou será que é suficiente prolongar os cantos para diminuir a distância entre os cantos? Pergunta a Bahia, se é assim, que a pessoa está aumentando o número das madeiras entre os cantos, em vez de falar com a condição que a pessoa vai aumentar os passim, deveria falar diferente da nossa Mishnah. Até que a pessoa vai aumentar o número dos passim. Achebe passim significa aumentar passim, tábuas. Não significa aumentar os passim, ou seja, prolongar os passim. Então volta aqui a pergunta, talvez pareça realmente que a pessoa pode prolongar os cantos desses passim. Amna tni, então corrija a nossa Mishnah. Achebe passim, não tem a prova da nossa Mishnah, não é um diuk. Não dá para deduzir dessa palavra bepassim, porque a gente pode ser que tenha um erro na nossa Mishnah, arte é bepassim. Pode ser que a leitura certa é que a pessoa vai aumentar passim tábuas, colocar maior número de tábuas. Não tem uma prova da nossa Mishnah para responder essa pergunta de Abai. E cadê Ami? Tem uma outra versão do que Rabba respondeu para Abai. Amar lei falou Rabba, Tanitu, a nossa Mishnah responde isso. O Bilvar Tcher Bebe Passim, com a condição que a pessoa vai aumentar os passim, essas tábuas, mas lá como se trata, de Mafish Ve'avit Pshutim, conforme essa segunda versão, Rabba, ele entendeu nossa Mishnah que a pessoa tem que colocar mais tábuas. Conforme a primeira versão, Rabba tinha entendido que a pessoa pode prolongar os cantos, com a segunda versão, ele vai aumentar mais tábuas. Fala, Rabba, a Baia responde para Rabba, não tem uma prova da nossa Mishnah que a pessoa vai aumentar mais tábuas. De Marich Bediundim, significa que vai aumentar os cantos, prolongar as tábuas. Fala, Renan Mistabra, faz sentido como isso, me dectare como esse da nossa Mishnah. O Bilvash é Bebe Passim, com a condição que a pessoa vai aumentar os passim. Shmamina, significa que a pessoa vai aumentar os passim, prolongar os cantos e não só colocar madeiras entre os cantos. Então, conforme essa segunda versão, realmente tem uma resposta que a pessoa pode sim prolongar os cantos e não precisa colocar a madeira entre os cantos. Continua. Bamine Abai Merabá. A segunda pergunta que a Abai perguntou para Rabba. E o termo Shlosh Esramah Vishlish de Rabi Yudá Mal. Conforme Rabi Yudá, que a distância entre os cantos pode ser uma distância máxima de 13 amot e um terço de uma amá. Mal. Como a pessoa vai diminuir essa distância se for maior do que isso? Pshutin Avid, a pessoa vai colocar madeiras retas entre os cantos, obediundim marich, ou a pessoa pode prolongar os cantos. Amarlei falou, Rabba, tenitua, tem uma braita, kama en mekuravim, quando pode ser perto, a lateral desse quadrado imaginário em volta desses poços, que derosha verubashar para, tem que caber lá a cabeça e a maioria do corpo de um boi ou uma vaca. Como a gente vê anteriormente, que são dois amot, um metro de distância. Vekamiruhakim, quão grande pode ser essa área em volta desse poço? Afilukur, afilukurai. Mesmo uma distância muito grande de um kur, é uma área para plantar um kur de plantação ou dois kurim, significa que é uma área ilimitada, não tem limite. Pamana Bildaumer, é verdade, discute com Tanakama. Betsatayim, mutar, e eu tenho Betsatayim, mas eu falo Bilda, se essa área tem até um Bet Satayim, uma área para plantar dois Seim, que é 50 amot por 100 amot, 25 metros por 100 metros, mutar, aí é permitido fazer em volta desse poço. Mais do que isso, já é proibido. O conceito aqui é, qualquer lugar que tem suas paredes de uma forma não perfeita, então existe um limite, essa área só pode ser permitida carregar lá, se tem um Bet Satayim. Até um Bet Satayim é permitido, mais do que um Bet Satayim já é proibido. Amrulul da Biudá, perguntando o Sahamim para da Biudá. Yetamode bedir vesar o mukze vechatzer. Você não concorda com relação a currais? Dir é um curral no campo, sar é um curral na cidade, o mukze é um pátio atrás da casa da pessoa que a pessoa usa como depósito, vechatzer é um pátio na frente da casa da pessoa que a pessoa usa como área de serviço. Afilo bat hameshet kurim, afilo bat asara kurim, ushemutar. Mesmo que tenha uma área ilimitada de 5 kurim, 10 kurim ou mais, é permitido carregar lá. Estão perguntando os sábios para Rabi Yudá, Porque você falou que é só ter um Beit Satay? Deveria ser permitido carregar esses passeios biraot em volta desse poço, mesmo que seja uma área limitada. Amalem foi Rabi Yudá respondendo para Rahamim: Zume Hitzah veio no passeio. É diferente, lá com relação aos currais, com relação aos pátios, lá tem paredes. Aqui tem passim, aqui só tem esses cantos e a maioria desse dofel, dessa lateral, está aberta. Uma hitzá menos importante e tem um limite, a área só pode ser até a Beit Satay poder carregar lá, maior do que isso já não pode carregar lá. Agora vamos voltar à nossa pergunta aqui, será que conforme a Bíblia a pessoa tem que colocar paredes entre os cantos, é suficiente prolongar os cantos também? Fala Ve'im Ita. Se a pessoa pode prolongar os cantos, não tem que colocar paredes entre os cantos, se a distância entre os cantos seja maior do que 13 amot e um terço de uma amá. Zumechitza. Nos dois casos é uma mechitza. Ou seja, também no caso do curral ou dos pátios é uma mechitza, uma parede perfeita. Também com relação aos passebirot, que tem uma distância maior do que 13 amot e um terço de uma amá entre um canto e outro, a pessoa também pode prolongar os cantos. Se ele prolongar os cantos, por exemplo, se ele tem lá uma área bem de um Beit Satay, apesar de prolongar os cantos até chegar a uma distância entre os cantos de 13 amot e um terço de uma amá, sabemos que com relação a uma mechitza que tem a maioria dessa mechitza fechada, o med merubé alaparut, ele é uma mechitza perfeita, aqui também vai ter o med merubé alaparut, vai ter a maioria dessa mechitza fechada, e só 13 amot e um terço de uma amá aberto. Então, por que a Bíblia falou que não é uma mechitza perfeita? Na verdade, deve ter diferenciado entre a mechitza do curral e do depósito ou do pátio e a mechitza dos passebiraot, que a gente vê uma diferença na frente, que tem diferença de alahot, mas ele diferenciou, falou que aqui não é uma mechitza perfeita. Então, parece realmente que não pode prolongar os cantos desses passebiraot, eles têm que colocar madeiras independentes para diminuir a largura do espaço entre os cantos. Continuar, Gumará. Arquiamar, isso falou Rabi Yudá. Zu Torat Mechitza Alea Upitzotea Be'eser Ve'elu Torat Passin Alea Upitzoteen Be'shtosh Estriamá Ve'shlish. O que Rabi Yudá falou é um pouco diferente do que a gente tinha entendido. Pode ser que sim tem Mechitzot aqui. Pode ser que a pessoa pode prolongar os cantos e vai ser um Medmeru Be'ala Parutz, maior parte do Dofen. Vai estar fechado, a minoria pode estar aberto. Mesmo assim, ele falou que está chamado de passim, não é mechitza. Por quê? Com relação ao curral, com relação ao depósito ou um pátio da casa da pessoa, é uma mechitza perfeita e só pode ter um comprimento até 10 amot. Maior do que 10 amot, 5 metros já é proibido. Porém, com relação aos passim, é uma mechitza menos importante. Pode ter um comprimento até 13 amot e um terço de uma amá. Mesmo que é uma mechitza, mas é uma mechitza menos importante. Sendo assim, fala, a Bíblia tem um limite, até um Beit Satay pode carregar lá, mais do que um Beit Satay não pode carregar lá. Continua a Rabá, Mine Abai Meiraba. Agora a terceira pergunta de Abai para Rabá. Tela mitlaket asara mitoch arba. Com relação a um tela mitlaket, é um morro na rua. É um tela mitlaket, significa que tem uma inclinação. Asara mitoch arba. Você vê que ele chega numa altura de 10 tefachim, 1 metro, antes de chegar numa inclinação de 4 amot. Ou seja, se a gente pegar o comprimento da inclinação aqui, antes de chegar no comprimento da inclinação de 4 amot, 2 metros, já tem uma altura de 10 tefachim, 1 metro. É um pouco íngreme. Já é um rechuteach, ele é um recinto privado. Se fosse, por exemplo, que se eu tivesse 1 metro de altura depois que passou um comprimento de inclinação maior do que 2 metros, maior do que 4 amot, então já seria plano, já seria parte da rua. A pergunta é, com relação a esse tela mitlaket, que é um reshut ha'achid? Nidom mishum diomet ou eno nidom mishum diomet? É um canto para fazer esses passebiraot ou não? Sabemos que um objeto que está no lugar de um canto, em volta desse poço, ele tem que ter um volume mínimo para a gente poder imaginar que a gente está fazendo um canto aqui dentro desse morro ou dentro dessa árvore que a gente viu na frente ou dentro desse muro. Aqui também tem que ter uma amá por uma amá para a gente poder fazer um canto imaginário aqui. A pergunta é, será que é um diômetro ou não? Será que é um canto ou não? A Marley falou, Rabba Tanitua, tem uma breta que responde isso. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Fala Rabbi Shimon ben Elazar. Haitasham Eben Merubat. Se em um dos cantos em volta do poço tinha uma Eve Merubat, uma pedra quadrada. Ruína a gente calcula. Se a gente pode cortar, escavar essa pedra e fazer um canto dentro dessa pedra de uma ama, meio metro por meio metro, é um diômetro. Venham lá, se não, é non idomishum diômetro, senão não é um canto. Esse é o primeiro de Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Ishmael ben Oish Rabbi Yohanan Broca Omer falou o sábio, Aita sham even agula, se tinha uma pedra redonda, ruína a gente calcula, como cheiro terraquek ve terralek, se a gente pode escavar e cortar, veesba amalekan ve amalekan, e vai ter aqui um canto de uma amá, por uma amá, nidomishum diomed, assim um canto, vem lá e não nidomishum diomed. Se tem essa medida, é um diomed, se não, não é um diomed, não é um canto. A gente vê que Rabbi Ishmael ben Oish Rabbi Yohanan Broca facilita mais a alahá. Conforme Rabbi Shimon ben Elazar, tem que ser uma pedra quadrada. A gente vai considerar uma vez, como se a gente estivesse cortando esse quadrado e fazendo um canto de dois lados. Conforme Rabbi Ishmael, a gente facilita mais a alahá. Mesmo que é redondo, a gente tem que fazer primeiro isso um quadrado e depois fazer isso um canto, mesmo se a gente fala. Ele vai falar que agora bem mais caminho, fica com a marca entre os dois sábios. Mas o Savar, conforme Rabbi Shimon ben Elazar, Had Roin Amrina. Treloin lo amrina. A gente pode considerar uma mudança da estrutura dessa pedra uma vez, não duas vezes. Portanto, só se é quadrado a gente fala ruim, a gente considera. Se for redondo, não. Esse é o primeiro de Rabbi Shimon ben Elazar. Conforme Rabbi Ishmael, Mar Savar, afilo treloin amrina. Conforme Rabbi Ishmael, mesmo que tem duas vezes uma mudança na estrutura, a gente vai mudar de redondo para quadrado, de quadrado para um canto. Mesmo assim a gente fala isso, esse é o primeiro de Mishmael, Benosh, Rebbe Yochanan Broca. Então falou, ah, é a mesma coisa com relação a esse Telamit Laket, esse morro que tem esses Asarat Tfahim, esses 10 Tfahim, uma inclinação menor do que 4 Amot. Conforme os dois sábios, a gente vai falar que existe realmente diomed, esse canto, porque a gente vai escavar aqui, imaginariamente, um canto de dois lados, isso que fala aqui em Gemara. Ba'minya Ba'emera, a quarta pergunta que a Ba'e perguntou para Rabba. Ritzat ha-kanin, kane-kane panoh pachot mishlosha, nidomishum diomet olav. Falou a Abaye, com relação a uma cerca de bambus, que entre um bambu e outro tem menos do que 3 tfahim, será que é um diomet ou não é um diomet? É um canto válido para fazer para servir a outro ou não? O conceito aqui é que ritzat ha-kanin é uma ritzá, é uma parede, prende bambus na vertical. Sabemos que uma parede, só na vertical ou só na horizontal, é uma parede um pouco menos importante. E perguntou o sábio, será que isso é sim válido como um diômetro ou não é válido como um diômetro? Talvez com relação ao diômetro, esse canto dos passebiraot, só válido se tem também na horizontal também na vertical. Amalei falurava, tanitua uma braita, hayasham ilan, se tinha uma árvore em um dos lados desses passebiraot, ogeder. Ou tinha lá um muro de pedras, ou ritzada canim, ou uma cerca de bambus, nidomishum diomed, assim considerado um diomed. É assim considerado um canto para poder carregar do poço para essa área em volta. Mas lá, como se trata esse ritzada canim, esse cerca de bambus? Kane kane, pachom mishloshá, deve ser bambus com uma distância menor do que 3 tfahim entre eles, que a gente vê que pode ter uma ritzá só de shti, uma ritzá na vertical, para fazer o diomed. Respondendo a Ló, talvez não se trata assim. Gudrita de carne, talvez é um outro tipo de diômetro. Se trata de gudrita de carne, significa vários bambus dentro de um utensílio de madeira. E aí a gente fala diômetro. Por quê? Porque esse utensílio de madeira, embaixo, a gente pode fazer um diômetro, um canto, amá alamá, de meio metro por meio metro, com esse utensílio de madeira. E vai ser um diômetro também na horizontal, também erev, também shti, também na vertical, porque é um utensílio de madeira maciço. Sendo assim, é diferente do que uma cerca de bambus, que é só na vertical. Não tem uma prova que uma cerca de bambus só na vertical é assim, válido como um diômetro. Pergunta para Iach, isso é assim, que se trata de gudrita de carne, esses bambus dentro de um utensílio de madeira, Hainui lá não é a mesma coisa que com relação a uma árvore. Uma árvore tem um tronco e tem galhos em cima, também esse utensílio de madeira tem como se fosse um tronco, e os bambus se espalhando em cima. Por que falou duas vezes também a árvore, também esse ritzada canim, que é esses bambus e esse utensílio de madeira? Fala na vela, mãe. Então o que você quer falar? Kane, kane, pachod, mishloshah? Se trata aqui de bambus que tem uma distância menor do que 3 tfahim entre eles? Hainugadeira, é a mesma coisa que um muro de pedras. Se você fala que essa cerca de bambu só na vertical é assim válido como um diômetro, então por que tem que falar também com relação ao muro de pedras que é válido como um diômetro? Com certeza é válido como um diômetro. também é Shti, também é aérea, também tem fechado na horizontal, também na vertical com relação às pedras. Ela mais lacre mesmo. Então o que você quer falar? Tregavne gader. Deve ser, são dois tipos de um gader. Tem um gader de pedra, um muro de pedra, e tem um gader de bambus. A Hanami também é aqui, tregavne lá. Também aqui com relação a esses Hitzata Kanim. Tem dois tipos de árvores. Tem uma árvore que é uma árvore literalmente. E tem um tipo de árvore que é esses Gudrita de Kani. Esses bambus dentro de um utensílio de madeira. É como se fosse uma árvore. A gente já falou que é um dioma e dá um canto pelos passebira alto. Fala, então não tem uma prova aqui que esses Hitzata Kanim, essa cerca de bambus, se trata de bambus com uma distância de menos de 3 Fahim entre eles, que vai ser válido como um dioma, como um canto em volta desse passebira alto. Então você precisa de Gudrita de Kani, aqueles bambus dentro de um utensílio de madeira. E Kadami tem uma outra versão, que é a Abai Ben Dobraraba. Gudrita de Kani, Kamibayale. Abai Ben Dobraraba, qual é a lei com relação a Gudrita de Kani? Aqueles bambus dentro de um utensílio de madeira, entre os bambus em cima tem uma distância menor do que 3 Fahim, e embaixo eles se juntam dentro de um utensílio de madeira, será que assim se fala que é um diômedo ou não? Gudrita de Kani, mai. Qual é a lei com relação a esse Gudrita de Kani? Perguntou Abai Ben Dobraraba. A Marley falou, Rabba, Tanitu, uma braita. Aí acham Gader. Se tinha um muro de pedras, ou ilã, ou uma árvore, ou tzadekanim, ou uma cerca de bambus. Nidom, shum, diomet, assim considerado um diomet, cantos precisos para se virar outro. Mas lá, como se trata esse tzadekanim? Gudrita de kani. Deve ser que se trata de gudrita de kani, aqueles bambus dentro de um utensílio de madeira. Mas alô, talvez não se trata disso. Kane kane, pachon mishlusha, talvez se trata de bambus na vertical, com uma distância entre eles menor do que 3 tfahim. Conforme esse entendimento da Gemara, kane kane pachon mishlusha, esses bambus com uma distância menor do que 3 tfahim é melhor do que gudrita de kane. Conforme a primeira versão, gudrita de kane era melhor do que essa cerca de bambus, conforme essa segunda versão é ao contrário. Por quê? Que kane kane pachon mishlusha, esses bambus na vertical com uma distância menor do que 3 tfahim, não tem que falar do in, não tem que considerar uma mudança na estrutura desses bambus para fazer um canto. Já está como um canto, porque com relação à gudrita de carne, temos que fazer o in, mudar a estrutura desse utensílio de madeira como se fosse um canto, é diferente. Então, falando, mas não tem uma prova daqui que ritzata carne é gudrita de carne, talvez é kané kané, pachod mishloshá, bambus, com uma distância menor do que 3 tfahim, porém gudrita de carne, talvez não, seria um diome, não seria um canto para os passebir alto. Pelo número de arco, se é assim, com relação a cané, cané, esses bambus um do lado do outro, aí no gader é a mesma coisa do que um muro de pedras. Se você fala que cané, cané, pachon, mishloshá, esses bambus um do lado do outro é sim um diome, com certeza um muro de pedras é um diome. Vela, maigudita de carne, o que você quer falar? Que não pode ser uma cerca de bambus, tem que ser gudrita de carne, esses bambus dentro desse utensílio de madeira, lá é a mesma coisa que uma árvore. Ela mais lacre mesmo. Então o que você vai responder? Tregavneilá, são dois tipos de árvores. Tem uma árvore que tem asarat fahim, um metro de altura, é mais importante. E tem gudrita de carne, que tem só 3 fahim. Esse utensílio de madeira embaixo tem 3 fahim de altura, 30 centímetros de altura. E a gente já fala que esses dois tipos de árvores são diomet. São cantos que precisam ser biraot. A Hanami também com relação ao Gader, Trigavne Gader, pode ser que esses Hitzata Kanim não são gudrita de carne, aqueles bambus no utensílio de madeira. Talvez é Kané Kané Pachod Mishloshá, bambus um do lado do outro, na vertical. E que a gente perguntou é a mesma coisa do que um Gader de pedras, um muro de pedras? Para ter que falar os dois, Trigavne Gader. Então, dois tipos de gader diferentes. Tem um gader de bambus e tem um gader de pedras. Qual é a diferença entre eles? Falam os comentaristas que um gader de bambus foi feito para ser um diômetro. Porém, um muro de pedras normalmente não é feito para ser um diômetro, um canto para esses passebirotos em volta desse poço. Mesmo assim, fala que a breta que é assim válido como se fosse um diômetro, mesmo que não foi feito em nome disso. Então, não tem uma prova que Hitzata Kanim é como Gudrita de Kani ou como Kané Kané Pachod Mishloshá. Não temos uma prova, então não temos uma resposta também. Se falar que a Gemara precisa deixar amanhã, vamos continuar essa sugiá com as últimas duas perguntas de Abaye. Precisa deixar amanhã com um novo daf, novos conceitos. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.